Bate-Bola Campina. Apresentação, Bruno Rafael.
Aquele abraço e um ótimo dia para você que se liga no Bate-Bola Campina, terça-feira, 29 de agosto de 2023. E hoje é comemorado o Dia do Gamer. Inclusive o eSports, né, tem crescido cada vez mais, já virou uma modalidade. Equipes profissionais, campeonatos transmitidos mundo afora e inclusive com muito dinheiro em jogo. E o mundo dos games, né, tem muito a ver com o mundo do futebol também. Todo ano é uma expectativa enorme para o lançamento do FIFA, qual jogador vai estar na capa do FIFA, né? Fora as evoluções, atualizações, eu como sou de um outro tempo, né, ainda tenho e jogo PlayStation 2. Eu tava vendo esses dias que os jogos da atualidade, né, os gráficos, claro, cada vez mais reais. E são tão reais que os jogadores já tem até suor nos jogadores, tatuagens personalizadas, né? Tem o VAR também no FIFA, erros de arbitragem, acontece tanto no mundo real como no mundo dos games. E hoje também tem jogadores lendários, viu? Eu tava vendo que Pelé, Maradona, Johan Cruyff, Beckenbauer, Zidane, você pode jogar, colocar essa galera aí, né, nos times atuais, imagina só. Você colocar Messi, Cristiano Ronaldo e Pelé no time. É apelação, né? Enfim, os games ajudaram muito a popularizar o futebol também. É aquela famosa via de mão dupla, né? Eu mesmo virei muito torcedor do Arsenal, da Inglaterra. Claro, primeiro pelo time ali dos anos 2000, que era muito bom, né? O time do Arsene Wenger. Mas muito também por conta do videogame. Só jogava com o Arsenal e, olha, era apelação, viu? Jogar com o Thierry Henry no ataque. Mas enfim, programa de hoje tem informações do Souza, que não vivendo semana de trabalho e expectativas para o jogo mais importante da sua história. Dinossauro tem tudo para subir para a Série C do Campeonato Brasileiro dentro do Marizão. Tem as últimas do Belo, com o repórter Fábio Armano, né? CBF inclusive definiu os detalhes dessa fase decisiva da Série C do Campeonato Brasileiro. A FPF também divulgou a tabela detalhada da segunda divisão do Campeonato Paraibano. A competição começa no sábado, viu? Jogo aqui em Campina Grande, no Amigão. Pontapé inicial da segundona no próximo sábado. E a gente debate aqui na CBN o fenômeno Serra Branca. E como o Serra Branca, na minha opinião, conseguiu revolucionar, inclusive, o calendário do futebol paraibano, que é tão discutido e é uma problemática de anos. Daqui a pouco você vai entender esse ponto de vista da gente aqui no Bate-Bola Campina. Mas, claro, tem sua participação. Você manda sua mensagem aqui na CBN, participa. É simples, só mandar no nosso WhatsApp, que é o 98119-9700. Tá acompanhando fora da Paraíba, DDD 83 981199700. Participa já, deixa aí agendado, manda sua mensagem. É o Bate-Bola Campina, está apenas começando e a gente vai direto para os destaques do dia.
Destaques do dia.
E olha, pessoal, a gente começa destacando aqui o Campeonato Brasileiro da Série A. Mas, Bruno, não teve jogo ontem. Teve rodada no final de semana, a gente já falou aqui do líder Botafogo, mas você sabe que a cada rodada os números vão se atualizando e o Campeonato Brasileiro, assim como as ligas nacionais de pontos corridos, é matemática pura, é aproveitamento puro. Claro que para os números valer, você tem que também fazer gols. Mas olha só, pessoal, com os números atualizados da Universidade Federal lá de Minas, Departamento de Matemática, o Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro, agora tem 91,5% de chance de ser campeão. É uma chance muito grande. Era 88, a distância segue a mesma, mas Bruno, como é porque aumentou? Se era 88 pontos, a distância não mudou. O Palmeiras também ganhou, segue na cola ali. É porque, pessoal, a cada rodada o campeonato vai ficando mais curto, né? Vai passando, e a corda vai esticando. Então o Botafogo hoje tem 91,5% de chance de ser campeão. Segundo colocado, o Palmeiras tem 4,2%. O Grêmio, 1,9%. O Fluminense, que é o quarto, apenas 0,88%. E o quinto colocado, o Flamengo, que sempre é candidato a título, com 0,6% de chance. Então, Botafogo está muito próximo, mas muito próximo mesmo, de garantir esse título nacional. Desde 95, Botafogo não é campeão e aí está tentando fazer história. Já na parte de baixo da tabela, a matemática é outra, né? A chance para quem vai permanecer na primeira divisão. E entre os 8 últimos colocados, o Cruzeiro é o que tem mais chance, 87,5%. Seguido vem o Goiás com 82,2%. Inter com 80,2%. E aí as coisas já começam a complicar. Bahia 64,8%. Santos 43,6%. O Peixe pode viver aí o seu primeiro rebaixamento da história esse ano. O Vasco 35,5%. América Mineiro 20,9, apesar de ser lanterna, né? O Coritiba ainda tem mais chances do que o América Mineiro, isso por conta da tabela. O América tem um jogo a menos também. Então, Coritiba com 9,8% de chance de ser o rebaixado. Inclusive, em toda a história dos pontos corridos, o Coritiba é o time que mais vezes, mais rodadas esteve na zona do rebaixamento. São 149 rodadas na história dentro da zona do rebaixamento. Detalhe que esse top 10 das equipes que mais apareceram dentro da zona do rebaixamento, o Botafogo é o décimo com 115 rodadas dentro da zona da degola. E hoje é o líder do Campeonato Brasileiro com uma mão na taça. Pra você ver que o futebol é cíclico demais e as coisas vão mudando. E a Copa do Brasil, hein, pessoal? Ontem saiu, né, o sorteio dos mandos de campo. E você sabe que é jogo de ida e jogo de volta, mas o pessoal estava considerando ontem como um jogo também. Porque quem decidisse em casa iria ter uma boa vantagem e deu São Paulo. O primeiro jogo será no domingo, dia 17, agora de setembro. Flamengo e São Paulo no Maracanã, às 16 horas. Jogo de volta no Morumbi, também no domingo, também às 16 horas, 24 de setembro, São Paulo e Flamengo. E por conta desse mando de campo, hoje, há pouco menos de um mês para o jogo, eu considero São Paulo um pouquinho favorito. Um pouquinho, uma questão de 55% a 45%. Mas ainda tem tempo e vamos ver o que acontece daqui para lá. E hoje tem futebol aqui na CBN, viu, pessoal? Hoje tem Sul-Americana na rádio que toca notícia também no esporte. A partir das 21 horas e 30 minutos, a bola rola para Estudiantes e Corinthians. Jogo lá na Argentina. Primeiro jogo em Itaquera, Corinthians venceu pelo placar de 1-0. Agora vai para a Argentina decidir a classificação. O empate favorece ao Corinthians. Uma vitória simples do Estudiantes vai para os pênaltis. Estudiantes vencendo por 2 gols de diferença. Elimina o timão do técnico Vanderlei Luxemburgo. Hoje só tem esse joguinho mesmo pela Sul-Americana. Mas pela Libertadores tem jogo também e tem brasileiro entrando em campo. O Internacional recebe no Beira-Rio a partir das 19 horas o Bolívar, claro, da Bolívia. O Inter venceu o primeiro jogo lá na altitude por 1-0. E pode até empatar em casa, que garante vaga na semifinal do Campeonato Brasileiro. O Inter tem essa vantagem. Eu acho que vai ser um jogo difícil, mas eu acho que vai dar Colorado sim na próxima fase da Libertadores. Lembrando que o Inter, avançando hoje, aguarda o adversário que só sai na quinta entre Olímpia do Paraguai e Fluminense aqui do Brasil. Agora 11h15. Primeiro intervalo chegou. Já já a gente volta. De volta aqui com o Bate-Bola Campina, agora 11 horas e 16 minutos. A gente destaca o dinossauro. Sou o Zap, Zap, Zap. É, o Souza segue trabalhando, visando o jogo do próximo domingo, 15 horas, no Marizão. Jogo histórico para o clube da cidade de Sorriso. Souza, que é bicampeão paraibano, né, em toda a sua história. É, já foi algumas finais também, inclusive foi o finalista esse ano com 13, ficou com vice. Mas o Souza, em campeonatos brasileiros, vai vivendo hoje a sua melhor fase e a sua melhor campanha. Souza, que já participou em alguns momentos da Série D, né, vem participando com constância. Eu sempre comento isso aqui na CBN, eu acho que quem nos escuta há mais tempo deve lembrar dessa minha fala. Eu sempre lembro do presidente do Corinthians, o Andrei Sanches. Quando o pessoal tirava onda com o Corinthians ali nos anos 2000, que o Corinthians não tinha Libertadores, ele falava sempre, ó, pra ganhar Libertadores tem que participar da Libertadores. E com o tempo de algumas participações de Libertadores, a gente automaticamente vai conseguir. E do mesmo jeito a Série D. Souza vem participando, vem evoluindo. Primeiro ano não passou nem do grupo, segundo ano já classificou, depois chegou no outro mata-mata, levou a decisão para casa e agora foi líder do grupo. Passou pelos dois mata-matas sem perder e agora tem a chance, decidindo em casa, graças à sua boa campanha, para avançar. Durante essa semana a gente vai falar muito do Souza, até porque no domingo tem uma cobertura toda especial da Rede Paraíba de Comunicação aqui da Rádio CBN para esse jogo. Mas a gente vai ouvir durante essa semana torcedores do Souza, aqueles mais fanáticos, aqueles que acompanharam toda a trajetória do dinossauro durante esses anos, né? Que vivem a expectativa para esse jogo histórico, para o jogo mais importante da história do clube. Técnico Renatinho Potiguar já iniciou os trabalhos ontem lá no Marizão. O Souza tem essa vantagem, né? Treina onde joga, joga onde treina. E apenas o Guilherme Lucena é dúvida para o jogo. Ele saiu sentindo dores na panturrilha, mas não parece nada grave. Acredito que ele vai para o jogo. Não tem nenhum problema de suspensão. Está todo mundo à disposição do técnico Renatinho Potiguar. Mas dessa vez, né, ao contrário dos outros jogos do mata-mata, o Souza precisa reverter um placar, né? Apesar do resultado em Araraquara ter sido comemorado, principalmente pela postura do Souza diante da equipe da Ferroviária, mas o Souza perdeu. E agora precisa vencer no mínimo de 1-0 para levar para os pênaltis ou vencer por 2-0 para avançar. Não está nada definido. Mas a gente acredita e imagina que o Souza tenha chances, sim, grandes de subir de divisão, o que seria algo muito importante para o futebol paraibano, porque hoje a gente discute muito o calendário do futebol estadual, né? Há equipes tradicionais como o 13 esse ano e ano passado sem calendário, ano que vem a vez do Campinense, Nacional de Patos ano que vem também está sem calendário, mas isso a Paraíba só vai crescer se os times tiverem sucesso. Então, Souza garantindo vaga na Série C, já tem no mínimo Botafogo. Então as duas vagas que forem disputadas ano que vem, já tira Souza e Botafogo do páreo. E fica bem mais fácil para outras equipes chegarem, como equipes inclusive emergentes, como é o caso do Serra Branca, que também a gente vai falar mais daqui a pouquinho no nosso Bate-Bola Campinho. Mas é isso, durante essa semana a gente traz mais detalhes do Souza, Souza que trabalha lá no Marizão, visando esse jogo domingo, 15 horas no Marizão. Decisão valendo acesso, é mesmo que um título, é mesmo que uma final, é o jogo mais importante da história do Sul. 11h21, mais um intervalinho, já já a gente volta. Agora 11 horas e 22 minutos, estamos de volta aqui com o Bate-Bola Campina. Deixa eu bater papo com a galera que participa do programa aqui com a gente, deixa eu ver aqui as mensagens, né? Tem o Heriberto Bezerra participando. Bom dia, Bruno. Ótima terça-feira para você e toda a equipe. Inclusive, o Heriberto mandou aqui uma fotinha do símbolo da Araraquara, da Ferroviária de Araraquara, ou seja, está torcendo para a equipe paulista. O Assis Tavares também participa. No tapetão, o Galo ganha todas. Será que vai conseguir o reconhecimento de campeão da Série B de 86? É provável, vamos aguardar. E ele diz: quero ver o Botafogo na Série B. Botafogo da Paraíba na Série B. Olha, Assis, essa história do 13, né? A gente comentou aqui ontem, né? Inclusive o 13 à tarde lançou uma postagem lá no seu Instagram. Eu acho bem provável, né? O CBF agora abriu precedentes, reconhecendo esse título de 37 pro Atlético Mineiro. Eu acho que deveria também, enfim, botar uma pedra nessa história e reconhecer logo, tanto o 13 como a equipe da Inter de Limeira, como o Criciúma, se não me engano, Criciúma e o Central do Caruaru também, né? Vencedores de cada módulo daquela Taça de Prata de 86. Equipes que conquistaram, inclusive, o acesso à Série A, né? A Taça de Ouro do ano de 87. Fábio Cabral também participa com a gente. Ele diz: Bruno, bom dia. Se o VAR dos games foi igual o VAR da realidade, tá difícil. Uma ótima terça-feira para todos. É, Fábio, mas a lógica é justamente ter erros também para tentar deixar ainda cada vez mais reais, né? A experiência, né? Jogando videogame, né? Genilson Mota também participa, diz: eu sou... O árbitro Genilson Mota já está dizendo que está na escuta aqui do melhor informativo esportivo do estado. Valeu, Genilson. Um ótimo dia para você. Tamo junto. O Almeida também participa, diz: bom dia, nobre amigo Bruno Rafael. Deus sempre no comando de nossas vidas. Aí ele diz: parabéns pela sua exposição. Nem todos têm coragem. Tenha fé no nosso Salvador. Vai dar tudo certo. Sim, é que durante o CBN Campina, né, eu participei. Não sei quem estava ouvindo. E foi... O tema do consultório CBN de hoje foi sobre esclerose múltipla. Amanhã, dia 30 de agosto, é o dia de conscientização, dia nacional, né, de conscientização sobre essa doença. E eu tenho esclerose múltipla, né, já tenho um pouco mais de um ano, dei meu depoimento aqui no CBN Campina. Obrigado aí pela mensagem, viu, Almeida? Graças a Deus está dando tudo certo e vai seguir assim. Enfim, tem mais participações por aqui, daqui a pouco a gente traz a participação da galera, porque a gente vai falar agora, pessoal, de segunda divisão do Campeonato Paraibano. Segunda divisão começa sábado. Lembrando que a Perilima desistiu, mas a FPF lançou a tabela detalhada com a Perilima inclusa. As 9 primeiras rodadas, né, o primeiro turno, vamos assim dizer, foi toda definida. E a Perilima está incluída. Só que quem jogar com a Perilima, uma equipe por rodada vai folgar. E quem jogar com a Perilima, consequentemente, irá ganhar os pontos do famoso WO. Então, na primeira rodada, que já será esse final de semana, teremos Picuiense Atlético de Cajazeiras, aqui no Amigão. Rodada de abertura, sábado, 19 horas no Amigão. No domingo, teremos às 10 da manhã no Almeidão, Sabugi e Sport, Lagoa Seca. Também no domingo, só que às 19 horas, lá no José Cavalcante em Patos, Sport de Patos e Confiança. E para essa rodada estava previsto Perilima e Desportiva Guarabira. Só que a Desportiva Guarabira soma 3 pontos na tabela e ganha a folga por conta do WO, da desistência da equipe da Perilima. Tabela completa está lá no GE Paraíba. Se você quiser dar uma conferida nos jogos do Campeonato Paraibano. Detalhe que teremos ainda, né, o cruzamento olímpico, o famoso cruzamento olímpico. O primeiro e o segundo já se classificam direto para as semifinais. E aí teremos uma repescagem entre o terceiro e o sexto, o quarto e o quinto. Partida única para confirmar os outros dois semifinalistas. E aí, as semifinais, teremos jogos de ida e de volta, porque são os jogos mais importantes, né? São os jogos que valem aí o acesso à elite do futebol paraibano. Lembrando que a equipe da Serra Branca é a atual campeã, já disputou a Série A desse ano, e teremos também aí as novidades, né, de equipes que vieram da terceira divisão, equipes que caíram no ano passado. Enfim, Detalhe que também teremos uma definição para ver quem cai para a terceira divisão, nessa segunda divisão do Campeonato Paraibano. Ainda falando sobre o Campeonato Paraibano, hoje tem decisão no Sub-15, né? Jogos no Sub-15, os quatro semifinalistas, no caso Botafogo, CSP 13 e VF4, entram em campo hoje para definir justamente as vagas na final. Gabriel chegou por aqui, já vai me corrigindo, Gabriel, bom dia.
Bom dia, Bruno, bom dia aos ouvintes da CBN. Os times, no caso, não entram em campo hoje. Hoje, a Federação Paraibana vai sortear os confrontos das SEMI.
Exatamente, perdão, obrigado.
Vamos adiantando as coisas, não.
Então, Botafogo e CSP, 13 e VF4, né? Hoje a gente sabe quem enfrenta quem nesse Campeonato Paraibano Sub-15. Inclusive, daqui a pouco, depois do repórter CBN, a gente vai trazer informações sobre o Serra Branca, como o Serra Branca tem evoluído, né, nesse seu primeiro ano de fundação. Mas um outro debate interessante que eu sei que instiga inclusive a participação dos nossos ouvintes, que é sobre o calendário do futebol paraibano e como, na minha opinião, o Serra Branca conseguiu até revolucionar esse calendário. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Mas sobre a segunda divisão, Gabriel, que era o assunto que eu estava destacando, teremos sim, já na primeira rodada, eu sempre sou bem descrente a essas datas, mas a Federação Paraibana vai começar no final de semana que vem, com as equipes se enfrentando e com a Perilima de fora, né? A Desportiva Guarabira, sua Desportiva Guarabira, já começa com 3 pontos, né?
Na verdade, ainda não foi muito bem definido se simplesmente o time vai folgar ou se ele vai ganhar os 3 pontos. Porque para valer o WO, precisa ter todo o protocolo do WO.
A arbitragem
precisa ir, o time precisa ir. Então isso ainda não foi muito bem definido. Como foi com o Sport de Patos naquela ocasião, que o Sport não disputou, os times simplesmente folgavam. Eles não estavam ganhando os 3 pontos do WO. Então falta ainda uma definição clara sobre isso, uma definição mais objetiva sobre essa questão da Perilima.
É porque o WO geralmente ele acontece dentro da competição, né? Quando a equipe já está inscrita e não comparece ao jogo, né? Nesse caso, que foi uma desistência.
Foi uma desistência ainda antes de começar, né?
Antes da tabela ser definida, uma boa pergunta aí para a Federação Paraibana de Futebol. Porque no fim das contas, não importa ganhar ou não, porque todo mundo vai ganhar.
No fim das contas, ou todo mundo vai ganhar 3 pontos, então são 3 pontos que todo mundo vai ter, ou todo mundo vai simplesmente folgar. Não vai fazer tanta diferença assim. Se fosse um jogo isolado,
sim,
aí sim faria muita diferença, seriam 3 pontos de lambuja. Mas nesse caso, não faz diferença nenhuma, não.
Muito bem, agora 11 horas e 31 minutos, daqui a pouquinho a gente também vai trazer informações do Botafogo, né? A CBF definiu os jogos, né? Tudo detalhadozinho também. Botafogo tem uma sequência, eu até achei bacana, porque o Botafogo irá jogar 2 jogos seguidos em casa, já na reta final do campeonato, o que pode ser bom para o Botafogo, mas o que também pode não ser, já que o Botafogo tropeçou muito em casa nessa primeira fase. Vamos daqui a pouquinho também discutir sobre Série C do Campeonato Brasileiro. Botafogo tentando esse acesso. Eu estou bem confiante com os dois paraibanos. Eu acho que dá para a gente subir tanto na Série C como na Série D com Souza e Botafogo, mas esse é assunto para daqui a pouquinho, porque são 11h32. Repórter CBN está chegando, Antônio? Já. Então, enquanto isso, a gente conversa aqui, segue com a galera. O Antônio Júnior está mandando o bom dia dele, está dizendo que 86 é nosso e manda aqui o galo da Borborema. O Diron está perguntando, houve gritos xenofóbicos em Araraquara, chamaram os jogadores e torcedores que ali estavam de passa-fome, que não sabiam que era água, enfim, lamentável em todos os sentidos, que o Souza dê a resposta em campo e consiga a classificação. Verdade, viu, Diron? Ontem a gente falou sobre isso. Infelizmente fica apenas nas notas de repúdio, né? Os times e as pessoas principalmente não são punidas, né, com esse tipo de coisa.
O árbitro não registrou nada em súmula, inclusive.
O árbitro também não destacou, mas é como você disse, espera-se que o Souza dê a resposta em campo. 11h33, repórter CBN, já a gente volta. Agora 11 horas e 37 minutos, a gente está de volta aqui com o Bate-Bola Campina. Daqui a pouco a gente traz mais mensagens da galera que participa aqui com a gente. E eu dediquei esse momento do programa, né, para a gente dar um destaque maior à equipe do Serra Branca. Inclusive, teve uma matéria recente lá no Globo Esporte, né, lá no nosso GE, falando sobre essa evolução do Serra Branca, de conquistar títulos, seja em categorias de base, como também no profissional, né? Foi campeão da segunda divisão do ano passado, ter se mantido na primeira, ter a questão do centro de treinamento, que vem aí como um ponto único no futebol paraibano, né? A gente sabe que o Botafogo tem a maravilha do contorno, mas é muito antigo, e o Botafogo foi, aos poucos, adaptando e transformando em algo mais profissional. A Toca da Raposa também, o Renatão nasceu primeiro para ser estádio, né? E depois o Campinense também foi adaptando. O PV, na minha opinião, vai começar a caminhar para esse sentido também, de ser mais um centro de treinamento, do que a diretoria já até divulgou, que não vai jogar lá ano que vem, porque tem muita coisa para se fazer para adaptar para os jogos. E o Serra Branca não, já começou do zero com a construção de um centro de treinamento que deve ser rentável para a equipe no futuro, para alugar para equipes que vierem a Campina Grande jogar Copa do Brasil, jogar a Série D, jogar a própria Série C num futuro mais próximo. E também agora com a contratação de um técnico que era atual bicampeão paraibano até um dia desse, né? Agora que veio o William de Matias, é o técnico atual campeão, que é o Raniel Ribeiro, técnico inclusive com acesso de Série C do Campeonato Brasileiro. Mas o que me chamou a atenção também em todo esse processo do Serra Branca foi o que eles fizeram ontem, inclusive na cidade de Serra Branca. Ontem o Serra Branca promoveu um evento, vamos assim dizer, com mascote e tudo, um carcará lá, bem trajado, tudo bonitinho, não é nada bizarro não, com carreata, com homenagem aos meninos campeões do Campeonato Paraibano Sub-20, agora recente, com uma abertura de uma loja da equipe na cidade para fomentar, né? Inclusive durante o Campeonato Paraibano Sub-20 levaram crianças da rede municipal lá de Serra Branca para assistirem os jogos e tentar, né, implementar essa cultura do futebol para a galera lá de Serra Branca. O presidente já falou em alguns momentos que era inviável iniciar esse projeto de centro de treinamento lá na cidade, que é uma cidade mais distante, Campina, queira ou não queira, é um centro comercial muito importante, mas em breve eles devem estar partindo também para tentar jogar lá na cidade de Serra Branca, com a construção até de um estádio. Enfim, um projeto muito audacioso e a longo e médio prazo. A gente ouviu, inclusive, o presidente do Serra Branca, o Alexandre Pereira, que falou conosco agora cedo pela manhã, falando do que aconteceu ontem na cidade de Serra Branca e dos planos futuros para a cidade lá no nosso interior paraibano, no nosso Cariri. Vamos ouvir o Alexandre Pereira.
Bom dia, Bruno Rafael, e a todos que fazem o programa Bate-Bola Campina na Rádio CBN. É muito bom falar mais uma vez com vocês e registrar nossa felicidade, aproveitando a audiência de vocês, para falar do projeto Serra Branca para o futebol paraibano. Ontem a gente esteve na cidade de Serra Branca e a cidade de fato parou para abraçar nossos garotos, ver a alegria de todos, ver a alegria o sorriso de crianças e a felicidade no geral da população. Isso me deixa muito feliz, muito contente. É o primeiro projeto de base do clube, né? Colocar o Serra Branca no topo com um título e conseguir todos os calendários possíveis foi um marco, foi um feito sensacional, né? Já que vamos disputar Copa do Nordeste, Copa do Brasil e a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que foi o grande objetivo, né? E vai ter uma visibilidade nacional. Foi, sem dúvida, muito bonito. Um trabalho que iniciou com as seletivas de base lá em Serra Branca, Sumé e Monteiro, ou seja, na região do Cariri. E que tivemos a grata surpresa de, a partir de lá, por exemplo, termos tantos talentos e trazer, por exemplo, o Souza, que foi o jogador que conseguiu entrar e fazer dois gols na partida decisiva. Então, assim, não só o Souza, como a todos, foi bonito, um trabalho bonito, trabalho feito por todos, pela comissão técnica, por todos, que fazem o Serra Branca, né? Então, assim, eu tô muito feliz. A gente está, graças a Deus, conseguindo implantar essa metodologia de trabalho que a gente está investindo na região do Cariri. E eu só posso agradecer a Deus e externar minha felicidade com vocês, tá? Um forte abraço a todos e um excelente dia, e muito obrigado. E qualquer coisa eu estou aqui à disposição sempre. Um abraço.
Muito bem, está aí o Alexandre Pereira, presidente, dono, né, da equipe do Serra Branca. E, Gabriel, Bruno, mas o Serra Branca tem um aporte financeiro muito grande e tal. Beleza, mas dá para você fazer com os seus recursos. O CSP é uma realidade também, né? E eu estava conversando com você agora em off, esse time campeão, que poderia também ser vice, como poderia não ser nada, mas que participou de uma forma digna do Sub-20, foi um time formado em Peneirão. Em Peneirão. E olha só o que os times de Campina Grande, em especial 13 Campinense, eu não vou nem falar, esse ano os dois tiveram Sub-20, mas assim, o quanto de tempo que eles passaram sem trabalhar esse tipo do futebol de base, né?
E o Serra Branca não veio pra Campina Grande pra fazer o Peneirão. Eles rodaram as cidades do Cariri,
Monteiro,
Sumé, e são cidades menores que é muito difícil que os meninos que jogam lá, que têm um bom futebol, que têm talento, o Serra Branca provou isso, é muito difícil que eles tenham a visibilidade que alguém aqui de Campina Grande, por exemplo, vai ter. E uma coisa que eu gosto do Serra Branca é que eles carregam o nome de Serra Branca. Uhum. Apesar de não disputarem os jogos lá, mas eu que sou de uma cidade muito pequena, eu sei como é isso. Não tem torcida para os times da Paraíba em cidades menores, realmente cidades pequenininhas. E Serra Branca é uma cidade de 13.600 habitantes. Então, eu sei que lá todo mundo com certeza já tem seus times, um Flamengo, Palmeiras, o Vasco. Não vai ter nenhum gremista lá, né? Mas se tiver, se tem alguns gremistas de Serra Branca, que fica o meu abraço para você. Mas adota o Serra Branca como seu segundo time, como seu time da Paraíba. Ok, o time não tá jogando lá, mas para uma cidade pequena ganhar uma visibilidade de colocar o seu nome na elite do paraibano...
Vai jogar a copinha.
Vai jogar a copinha, almejar uma Série D. Imagina aí, olha, o time aqui da cidade, o time de Serra Branca, da nossa cidade, vai disputar uma Série D de Campeonato Brasileiro. Tem recurso, tem estrutura para talvez almejar uma Série C. Isso é muito bom para a cidade. É o nome de Serra Branca, por mais que o time não esteja jogando lá, o nome de Serra Branca está sendo difundido para a Paraíba e a projeção é que comece a ser difundido para o Brasil. O Serra Branca, você falava do CT, uma coisa muito interessante, os jogos maiores, vamos dizer assim, contra 13, Campinense, Botafogo, eles querem realmente, vão mandar no Amigão. Mas os jogos de menor expressão, com clubes menores, a ideia deles é mandar lá no CT.
Dá pra ser lá, né?
Exatamente. É realmente que lá seja a casa do Serra Branca. Então, é uma estrutura muito boa, é um planejamento muito bom, é um plano muito bom. Eu espero que entre realmente em vigor, que dê o resultado que todo mundo tá esperando, porque é algo muito bom pro futebol paraibano.
E daqui a pouco o Serra Branca vai começar a ter retorno financeiro, porque você pega um time campeão desse, vai pra uma copinha, só precisa vender um menino. Vender um menino já dá o retorno de um ano, já dá os custos de um ano, então é um outro ponto de vista. O Dirão participa aqui e diz: o Serra Branca está dando uma aula de gestão aos clubes centenários de Campina Grande, clubes que continuam no amadorismo em relação às gestões. E a gente está falando do Serra Branca, mas assim, o que era a Unifacisa também, né? Está na elite do basquete.
Inclusive, a Arena Unifacisa está completando 6 anos. Agora.
6 anos apenas, né?
Muito pouco tempo.
E eu queria puxar para um outro ponto, que é o calendário, né? O calendário do futebol paraibano, a gente recebe aqui mensagens semanais de torcedores, principalmente quando o time fica sem calendário. Bruno, mas poderia ter a Copa Paraíba, poderia o campeonato ser mais longo. Infelizmente, a gente não vê muita solução a curto prazo para esse calendário, que eu também acho complicadíssimo para os times menores. Acho que é algo que, infelizmente, começa de cima, e a federação nem tem muita responsabilidade. Mas olha o que o Serra Branca fez com o Sub-20. O Serra Branca deu toda a estrutura para o Sub-20 e virou um atrativo a mais. O 13 até meio que fez isso também. O Campinense não fez tanto porque estava nesse momento de crise, de não conseguir classificar na Série D, os meninos também não estavam indo muito bem no Sub-20, mas é o 13 também, mesmo Sub-20, mesmo Sub-15, mesmo Sub-17, é o Campinense também, como era o Serra Branca agora. Então, independente da categoria, dá para o clube tentar, de uma forma inteligente, monetizar isso através da venda de ingresso, através de animar o torcedor para ir, para tentar assistir, tentar incentivar, não ficar só nessa de familiares, não. Então, pode ser uma solução para o calendário dos clubes aqui também, ter ter uma atratividade no Sub-20, fazer ganhar dinheiro também com o Campeonato Sub-20.
É que a gente é acostumado a só o CSP investir.
Que a federação deu uma estrutura boa para o campeonato desse ano.
Pois é, esse ano a federação realmente deu um exemplo ali de...
O Jornal da Paraíba transmitiu a final. Não dá para você vender patrocínio e ganhar dinheiro também com o Sub-20? Dá.
Pois é, é porque a gente tem essa cultura de só o CSP investir nas bases, o CSP inclusive Sim. usar a base para jogar o paraibano, e os outros times vão acabando esquecendo. A gente não vê nenhum time da Paraíba investindo muito no feminino, investindo muito Sim. no Sub-20, no Sub-17. O Campinense, o Sub-15 do Campinense foi eliminado pro VF4. Os outros times, Botafogo, CSP, 13, chegaram nas semifinais eliminando Veracruz, eliminando Ibis, eliminando times menores. E o VF4 não, o VF4 eliminou o Campinense. O Campinense deixou de ir pra semifinal porque parou no VF4. Então,
daqui uns dias vai se profissionalizar também. Abre o olho, pessoal, aí deixa um pessoal.
O VF4 fez o caminho contrário, né? Os times geralmente começam no profissional e depois começam a investir na base. O VF4 não. O VF4 começou investindo na base, começou investindo feminino. No feminino, pra depois ter o plano de ir pro masculino profissional. É realmente o caminho contrário. Só pra gente falar aqui rapidinho do Serra Branca, você falou do mascote, o nome do mascote é Jatobá.
Jatobá, tá aí o Carcará Jatobá, o mascote do Serra Branca. 11h50, último intervalo, meu caro Antônio José, já a gente traz informações do Botafogo e mais participações aqui na CBN. Agora 11h52, deixa eu trazer aqui a participação da galera, o Fábio Cabral tá dizendo, tá na hora da direção do Galo enviar umas camisas pra CBN sortear pros torcedores. Eu ia gostar da ideia, viu, que eu acho que quem ia ganhar esse sorteio era eu. Brincadeira, mas valeu, Fábio, pela mensagem aqui. Eu mexer os pauzinhos para ganhar o sorteio.
Temos ninguém ia desconfiar.
É, ninguém ia. Cis Tavares, temos que ver também que ter escolinha em CG foi uma estratégia dos dirigentes do Serra Branca, porque é em CG que está os dois maiores times da Paraíba, né? 13 Campinense, para que os jogadores do Serra Branca possam ser aproveitados nos nossos times também, né? É, foi uma estratégia também ter esse CT aqui, porque é um ponto comercial, é uma cidade mais centralizada até para o litoral, para os estados vizinhos, enfim, foi tudo pensado, né? E quem também participa conosco aqui é o Anderson Machado. Ele diz: amigo Bruno, todos os clubes que estão na chave do Belo gostaram dos adversários que pegaram, inclusive o Belo. E é sobre o Botafogo que a gente destaca agora aqui na CBN. Botafogo! Ontem a CBF definiu todos os detalhes dessa segunda fase e o repórter Fábio Hermano traz também aqui na CBN.
Fábio Hermano.
Muito bom dia para você, torcedor ligado no Bate Bola Campina. A CBF divulgou nesta segunda-feira a tabela detalhada do quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro. A estreia será contra o Amazonas no próximo sábado, às 7 horas da noite, aqui no Estádio Almeidão. Já na segunda rodada, no dia 10 de setembro, um domingo, também às 7 da noite, Botafogo enfrenta o Volta Redonda fora de casa, lá no Estádio Raulino de Oliveira. Pela terceira rodada, mais um jogo longe de João Pessoa, será no dia 17, um domingo, às 4 horas da tarde, contra o Paysandu, lá no Estádio Mangueirão, em Belém. E aí, depois de dois jogos fora de casa, dois jogos dentro de casa. No dia 23 de setembro, um sábado, às 4 horas da tarde, Botafogo enfrenta o Paysandu. Já no dia 30, também um sábado, às 7 da noite, é a vez do Belo jogar em casa contra o Volta Redonda. Já na última rodada, que será no dia 7 de outubro, um sábado, às 6 horas da noite, Botafogo visita o Amazonas, lá em Manaus, na Arena Amazônia. E o Botafogo divulgou ontem também o preço dos ingressos para o seu primeiro jogo no quadrangular. Como eu disse, jogo contra o Amazonas, sábado, 7 da noite, no estádio Almeidão. Vamos aos preços. Na arquibancada Sol, R$ 30,00 a inteira, R$ 15,00 a meia. Na arquibancada Sombra, R$ 60,00 a inteira e R$ 30,00 a meia. O Botafogo que disponibilizou mais uma vez um lote promocional para os dois primeiros 1.000 ingressos vendidos, com os valores de R$ 20,00 na arquibancada Sol, R$ 40,00 na arquibancada Sombra e R$ 70,00 nas cadeiras. As vendas que já iniciaram nesta terça-feira lá na loja oficial do Botafogo, que fica no bairro dos Bancários. Já dentro de campo, ontem foi dia de reapresentação no CT da Maravilha do Contorno e algumas boas notícias. A primeira é que todos os jogadores contratados já estão integrados ao elenco. O Hadley, que inclusive já estreou contra o Ipiranga. Além dele, os atacantes Giva, Luizinho e Kiko. Né? Todo mundo aí já iniciando os trabalhos. Outra boa notícia é que os jogadores que estavam no departamento médico voltaram a trabalhar com bola. São eles o volante Netinho, o meia Marco Antônio e o atacante Pipico, que ao que tudo indica ficará à disposição pela primeira vez do técnico Felipe Surian e pode fazer a sua estreia sábado diante do Amazonas. Com informações do Botafogo, Fábio Hermano para o Bate Bola Campina.
Valeu, tá aí o Fábio Hermano, né, com as informações do Botafogo. Botafogo que estreia em casa nessa segunda fase, sábado que vem, 19 horas, contra a equipe do Amazonas. E, na minha opinião, Gabriel, ele pega o time mais difícil da chave logo de cara. Não sei se isso é bom ou ruim. Bom, porque se vencer ganha uma confiança muito grande. Ruim que se tropeçar, dá pra recuperar, né, na sequência.
É, mas pode ser
que bom. Ele pega no começo e no fim, né? A rodada, a tabela é espelhada.
Exatamente, pega logo no começo em casa e, vamos dizer, que dê uma vitória pro Botafogo, ele só vai jogar contra o Amazonas de novo na última rodada, quando pode já estar até com acesso garantido.
Acesso garantido.
Porque aí são dois jogos fora, ok? Contra a Volta Redonda e Paysandu, mas depois a tabela se espelha. E ele joga dois jogos em casa, então o Belo pode chegar na última rodada contra o Amazonas já classificado, já na Série C.
É,
já gente... na Série C não, na Série B.
Isso a gente tá colocando o Amazonas como o time mais difícil, né, desse grupo até por...
É porque a primeira fase mostrou isso,
né? Isso, né. E tem o artilheiro, né, o Sassá, né. O Sassá tá jogando muito lá na equipe do Amazonas. Mas enfim, e é também essa questão de... Na primeira fase não teve isso, foram só jogos de ida. Mas agora tem essa questão automática de você perder o ponto, vai ter a chance de roubar os pontos de volta ou até superá-los, né, com os confrontos de ida e de volta. Então, Botafogo começando em casa, se vencer, larga bem, se tropeçar, terá ainda a chance de tentar se recuperar e no decorrer. Eu acho que o acesso do Botafogo está nesse miolo aí, nesses quatro jogos de miolo. É, contra Volta Redonda e Paysandu fora, depois contra Paysandu e Volta Redonda em casa.
É porque a questão de ele se aproveitar. Se aproveitar sim, porque Volta Redonda e Paysandu são tidos como mais fracos, assim, entre aspas, e depois são os dois jogos em casa, né? Ele joga contra eles fora e depois repete os jogos. É uma coisa boa, né? Você vai jogar o segundo jogo no retorno já conhecendo o adversário. Porque você já jogou contra ele na primeira fase e jogou com ele há muito pouco tempo no primeiro turno da decisão. E eu tava procurando aqui, porque eu realmente não me lembrava, o Botafogo foi jogar contra o Amazonas lá em Manaus e o jogo foi empate. Foi 0-0. O Botafogo segurou o Amazonas lá na casa deles, agora vai ser na Arena da Amazônia, eu não lembro onde é que foi na primeira fase. Mas já provou que não é nenhum bicho de sete cabeças, né? E todo um ouvinte falava que todo mundo gostou dos adversários que pegou nesse grupo. E realmente, porque é um grupo que é tido como mais fácil. Porque a gente até discutiu, acho que ontem até, que se o Botafogo tivesse caído no outro grupo, seria uma pedreira maior. Que foi até bom o Botafogo ter empatado o jogo, não ter vencido, para ficar ali na sexta posição da primeira fase e pegar esse grupo, que ele realmente é tido como mais fácil.
Muito bem, o João Paiva manda aqui também o bom dia dele, manda inclusive uma figurinha aqui com o símbolo do São Paulo, né? O tricolor paulista que vai decidir a Copa do Brasil em casa, né? Ontem foi feito o sorteio. Você vai torcer pra quem, Gabriel, nessa final? Ou não torce pra
nada? Ainda me pergunta. É União Tricolor, meu filho. Eu vou torcer pro São Paulo como eu nunca torci pra outro time na minha vida.
Eu acho que o São Paulo é favorito. Mas eu vou torcer pro Mengão.
Eu vou torcer pro São Paulo, não é nem porque o Flamengo eliminou o Grêmio, não é nada que eu não me importo muito com essa parte, não. É por causa de Dorival Júnior. Eu quero muito ver Dorival Júnior ganhando a Copa do Brasil contra o Flamengo. Isso vai ser lindo, isso vai ser maravilhoso.
Eu sou Mengão. Nesse jogo eu sou Mengão. Essa não. Desde criança, inclusive.
A última vez que a gente tava, que a gente discutiria algo assim, foi quando a gente chegou na final, né? Palmeiras e Grêmio. Bons tempos, boas
coisas. Vamos assistir o jogo e tchau. O que aconteceu, aconteceu. Pessoal, 11h59, chegando aqui meio-dia. Muito obrigado pela audiência de todos. Gabriel, obrigadão aí pela parceria e até a próxima.
Valeu, Bruno. Até a próxima.
O programa de hoje teve os comentários de Gabriel Abdon, na técnica Antônio José.
Apresentação Bruno Rafael.
Providenciar uma vinhetinha pro Gabriel, viu, Antônio?
Já passou do tempo disso, inclusive.
Tá vendo aí, ó, mandar pra expedido aqui. Pessoal, agradecer a sua audiência durante o programa de hoje. Amanhã a gente volta. Lembrando que hoje tem jogo do Corinthians aqui na CBN, tem Sul-Americana. Repórter CBN chegou. Tchau, tchau.